Seja bem-vindo à Biblioteca de, um programa de Filipa Martins e Rui Coceiro aqui na Renascença. Na emissão de hoje, vamos visitar a biblioteca de mais um grande leitor e ouvi-lo falar de um livro que pode muito bem vir a ser a companhia de férias para si que nos ouve. E vamos, claro, ter leituras ao vivo aqui na rádio.
Depois de Amália, é dela a voz que a mais gente em todo o mundo levou à música portuguesa. Cantou com nomes como José Carreras, Caetano Veloso ou Gilberto Gil. Começou o seu percurso artístico aos 17 anos e durante 20 correu o planeta com os Madre Deus, vendendo mais de 5 milhões de discos. Atualmente apresenta-se a solo, compondo e escrevendo os próprios temas. Hoje recebemos Teresa Salgueiro, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada.
Bem-vinda, Teresa Salgueiro. Ao longo do seu percurso artístico tem percorrido o mundo inteiro, como disse a Filipa, cantando em português, para pessoas de variadíssimas nacionalidades e culturas. O que é que ao longo destes anos as pessoas lhe têm dito, o que é que lhe têm transmitido sobre esta nossa língua, sobre a língua portuguesa? Que impressão fica nas pessoas?
Eu penso que é uma impressão forte, porque, e desde já partilho aquele, o comentário que é mais comum e aquilo que mais me alegra e que gosto sempre de lembrar. Muita gente vem ter comigo desde há muitos anos e continua a vir. Muita gente diz, eu fui aprender português para perceber aquilo que canta. Não é? Portanto, essa é a maior recompensa que eu posso ter através daquilo que faço. Não é? O português é uma língua muito musical e é uma língua muito doce. E é uma língua muito bela, são estes os comentários que as pessoas vão fazendo, não é? Mas acima de tudo esta curiosidade, isso é que me deixa feliz.
E pessoas de que nacionalidades, por exemplo?
De muitas, de Itália, sei lá, até no centro da Europa, Alemanha, na Bélgica, é pessoas do Japão, ou seja, é um pouco transversal, mas é muito comum as pessoas dizerem-me isso e é realmente a melhor recompensa, como volto a dizer.
A Teresa é, sem dúvida, uma embaixadora da língua portuguesa e ao viajar tanto e, por vezes, durante tantas horas, os livros são uma companhia.
Estava a ouvir o início do programa e a falar de grandes leitores. Eu, infelizmente, não me considero, tenho que dizer a verdade, não me considero uma grande leitora mas eu gosto muito de livros e gosto muito de ler. Já fui uma leitora muito mais assídua há uns anos atrás e não sei, é uma questão de capacidade de concentração, às vezes é difícil, mesmo nas viagens e os livros, curioso, não é? Porque os livros de facto são uma grande companhia e levo sempre livros, mas muitas vezes nem sempre lhes pego. Mas leio muito textos soltos, não é? Mais do que um livro, leio muitos textos que vou vendo às vezes na net, que vou procurando por um motivo, por outro, vou à procura de poemas, ou seja, sou uma leitora que não é de todo a leitora exemplar.
Não me admiraria se já muitas vezes no estrangeiro lhe tivessem falado no autor que sugere hoje aos ouvintes da Renascença. Quer revelar-nos que autor é esse e por que motivo é que o escolheu, Teresa Salgueiro?
É o José Saramago. Sim, certamente já alguém, né, destas muitas pessoas de que falei que aprendem o português, ou mesmo que não aprendem, mas conhecem a literatura portuguesa, certamente falam do Fernando Pessoa e falam do José Saramago. E eu trago o José Saramago, que é um autor de que gosto muito, sem dúvida daqueles de cabeceira, e trago um livro de poesia. Na verdade, fui buscar este livro para o trazer aqui hoje porque musiquei recentemente um poema deste livro, um poema que se chama precisamente Alegria. Eu normalmente escrevo os textos daquilo que canto, mas neste caso estava à procura de um texto que pudesse preencher o sentimento que eu procurava, porque tinha uma melodia de voz e uma estrutura harmónica. Queria fazer uma música que me falasse de um sentimento feliz, tinha que ser qualquer coisa. E em leituras, em uma coisa muito solta, uma viagem muito minha, vi este poema do José Saramago, Alegria, que curiosamente cabe na métrica da melodia que eu criei e que tinha tudo, não é? Que tinha lá tudo o que eu este sentimento de esperança e de partilha e do festejar da vida, ou do celebrar, melhor dizendo, da vida, que eu queria transmitir. E depois, curiosamente, o resultado, eu penso que o resultado foi muito feliz, o resultado do tema, e a música ganhou muito com as palavras, ou seja, as palavras são tão fortes e são tão belas as imagens que este poema contém, que a música.
E quando é que poderemos ouvir esse poema musicado?
Esse poema vou gravá-lo muito em breve. Eu tenho apresentado ao vivo. Eu estreiei esse poema também numa ocasião especial. Eu estive presente por ocasião da Feira do Livro de Guadalajara. Estive presente não a convite da Feira do Livro, mas a convite da Universidade de Guadalajara. Fiz um concerto que coincidiu com esse momento e precisamente sabendo que a Pilar del Rio ia estar presente, que é uma grande amiga, e desde o início, já há cerca de 2 anos, me falava da feira, e eu vou ao México, tu não vais estar na feira, tal. Lá aconteceu o concerto, e eu estava precisamente nessa altura, foram uma série de coincidências a fazer o tema, portanto apresentei, estreei-o como surpresa para a Pilar nessa altura. Isto foi em outubro do ano passado, se não estou em erro, e desde essa altura que estou com vontade de o gravar. Vai acontecer agora. Porque, além do mais, é um tema que também representa para mim, e é aquilo que eu quero partilhar, ou que pretendo partilhar, quase que, não digo criar um movimento, não é? Mas afirmar a necessidade da alegria, o nosso direito à alegria e o dever que todos temos em proporcionar ao mundo a alegria.
Teresa Salgueiro, eu convidava então a ler uma primeira mostra deste, provavelmente Alegria, de José Saramago, o segundo livro, como disse, de poesia do autor, publicado originalmente em 1970, há meio século.
Estou habituada a cantá-lo, mas vou lê-lo.
Força.
Que é esta questão também da... É curioso a diferença.
A menos que queira cantar,
não, não,
Teresa.
Não, acho que é mais interessante ler, não, mas é curioso a grande diferença que existe a partir do momento em que se põe música nas palavras. Depois a forma que elas tomam já é ainda
se
outra
quiser,
coisa.
Se quiser, pode fazer das duas formas.
Não, não, acho que é mais interessante ler, porque de facto elas foram escritas no silêncio, não é? Alegria. Já ouço gritos ao longe. Já diz a voz do amor, a alegria do corpo, o esquecimento da dor. Já os ventos recolheram, já o verão se nos oferece. Quantos frutos, quantas fontes, mais o sol que nos aquece. Já colho jasmins e nardos, já tenho colares de rosas e danço no meio da estrada as danças prodigiosas. Já os sorrisos se dão, já se dão as voltas todas. Ó certeza das certezas, ó alegria das bodas.
Como o Rui já referiu, este livro de poemas de José Saramago foi escrito e editado há já meio século, mas a alegria é intemporal.
Portanto... A alegria é intemporal, a alegria é eu penso que uma das características muito fortes de José Saramago e que perpassa toda a sua literatura e todas as comunicações que fez, também faladas, é a grande preocupação com o próximo, não é? e com a partilha. E acho que este poema é de uma, por um lado, de uma candura, de uma pureza enorme, não é? De alguém que... De uma percepção, não é? Já ouço gritos ao longe, de alguém que quer adivinhar uma alegria próxima, uma alegria que é possível, e acaba com a partilha, não é? Já os sorrisos se dão, ou seja, é uma construção. Eu penso que a alegria é uma construção, é como digo, um dever que nós todos temos, não é? Porque que temos de proporcionar a cada um, porque o mundo em que vivemos é muito complexo, é muito complicado, e continuamos nos dias de hoje, não é? Apesar de termos ao nosso alcance, não em todo o mundo, mas num determinado mundo, o mundo mais rico, na Europa, não é? Na América do Norte, de termos ao nosso alcance todos os instrumentos para transformar a realidade numa realidade, ou seja, passa a redundância, mas numa realidade que possa prover a todos. Nós temos neste momento o conhecimento histórico, o conhecimento técnico, o conhecimento filosófico, moral, quer dizer, nós temos plena consciência, temos vindo ao longo da história, não é, a caminhar para uma criação de humanidade, e temos a obrigação de o fazer, e a alegria, que é uma coisa que é natural na vida, penso eu, na fruição das coisas mais simples, mais comuns, é algo que está para a qual muitas pessoas estão limitadas, não é? Porque têm vidas muito complicadas, e não é justo que assim seja. E José Saramago era uma pessoa que tinha essa preocupação social, não é? Essa preocupação, essa dor tremenda de que o mundo não seja um mundo justo e em que a partilha não seja diária e constante.
Ficámos a saber que a Teresa Salgueiro vai musicar um poema de José Saramago, que de resto já aqui ouvimos. Queria falar-lhe de repertório, queria perguntar-lhe em que medida a própria identidade musical da Teresa Salgueiro se construiu ou se constrói a partir das palavras que interpretou e que interpreta ainda hoje.
E que cria, não é? Como letrista.
Sim, no seu percurso mais recente.
É muito engraçada essa pergunta, é muito engraçada porque... Porque realmente a minha vida tem sido toda ela dedicada ao canto, né? À poesia,
à palavra,
e é essa criação dessa realidade imaterial, né? Que é a música, aliada também à musicalidade de uma língua, de um idioma, e da poesia cantada, das palavras cantadas. E eu penso que não, eu não tenho dúvidas de que, de facto, por dedicar a minha vida ao canto e à poesia e à comunicação dessa realidade a outras pessoas, não é? E por viver também alimentada do eco que essa comunicação me proporciona. E sem dúvida que o meu caráter há de estar moldado, tem vindo a ser moldado por esse facto, não é? Por ver também o impacto que a música, que a poesia tem junto das pessoas que a escutam.
É que quando a Teresa Salgueiro começa aos 17 anos nos Madre Deus, aquelas músicas e aqueles temas não eram ainda seus, não é? Não, ou pelo menos não espelhavam a sua identidade. Se espelhavam era por coincidência, talvez.
Sim, seria por coincidência, sim. Eu lembro-me da primeira audição que, quando eu fiz, a primeira, não só fiz uma,
única.
A audição que fiz para os Madre Deus foi curiosa, eu cantei, foram três temas, A Sombra, bom, são temas que depois foram gravados, A Cantiga do Campo, e aquilo que eu senti imediatamente foi uma grande identificação com as palavras que eu cantava, com as melodias, sendo uma coisa completamente nova, foi algo que fez imediatamente, que ecoava em mim. E, portanto, e desde aí tem sido um percurso feito de grande envolvência, de grande entrega, de grande intimidade com essa criação, como eu dizia, que é uma realidade imaterial, não é? A música, as palavras, o som das palavras é algo que nós não podemos tocar, mas que nos toca, não é? Materializa-se em nós, molda-nos a nossa alma, a nossa forma de sentir, de pensar e depois, consequentemente, a nossa forma de agir. Eu sinto que é um privilégio poder viver, não é? Que a minha vida seja dedicada à poesia e ao canto, no fundo é isso.
Terminamos com uma última leitura de Teresa Salgueiro. Obrigada mais uma vez por ter vindo à Renascença falar de livros e sugerir uma leitura aos nossos ouvintes. Teresa Salgueiro recomenda a leitura de Provavelmente Alegria, parte da faceta menos conhecida de José Saramago, a de poeta. Este livro está disponível nas livrarias, numa edição da Porto Editora. Nós estaremos de volta para a semana. Volte também e até lá encontre-nos em rr.sapo.pt, em podcast ou no Spotify.
Porque na biblioteca de Levamos a Sério o ditado Diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
Na ilha por vezes habitada. Na ilha por vezes habitada do que somos, há noites, manhãs e madrugadas em que não precisamos de morrer. Então sabemos tudo o que foi e será. O mundo aparece explicado definitivamente e entra em nós uma grande serenidade. E dizem-se as palavras que a significam. Levantamos um punhado de terra e apertamo-la nas mãos. Com doçura. Aí se contém toda a verdade suportável. O contorno, a vontade e os limites. Podemos então dizer que somos livres, com a paz e o sorriso de quem se reconhece e viajou à roda do mundo infatigável, porque mordeu a alma até aos ossos dela. Libertemos devagar a terra onde acontecem milagres como a água, a pedra e a raiz. Cada um de nós é, por enquanto, a vida. Isso nos baste.